Bem-vindo ao podcast do Papo Net. Este episódio é um oferecimento de Abigraf Nacional, Abigraf São Paulo, Sindigraf São Paulo, Grupo Editorial Esportes, APS Eventos Corporativos, Alpha Graphics, Isidora Web to Print, Virtual Bag, Contact-me e Conta Fácil. Aproveite!
Olá pessoal, Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net, hoje falando de um dos meus assuntos preferidos, que é livros. E, óbvio, que para falar de livros, ninguém melhor do que Vitor Tavares, presidente da Câmara Brasileira do Livro, presidente da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, né? E que esse ano, durante a pandemia, criou também a Bienal Internacional Virtual do Livro, também do Prêmio Jabuti, e coordenador de muitas outras iniciativas aí nesse setor. E é um setor que teve um comportamento, uma reação muito boa durante a pandemia. A gente vai falar um pouco de vários assuntos aqui, começando por essa questão do livro, né? Ainda o crescimento da importância da busca por livros durante a pandemia. Vitor, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Tá? Muito obrigado pela sua pronta aceitação aí do nosso convite, né? A gente, durante o carnaval que não houve, a gente marcou esse bate-papo, né? Conseguiu marcar essa agenda. Muito obrigado pela sua presença.
Obrigado, Paulo. É um prazer falar novamente com você, pelo seu canal aí, né? Seu podcast aí, enfim, pela web. A gente está, na pandemia, a gente cada vez mais está aprendendo. Isso foi uma coisa interessante na pandemia. A gente está aprendendo a utilizar essas novas mídias, né? Para falar com o nosso público, para falar com os nossos associados, para falar com os nossos autores, nossos escritores, escritoras, com os nossos leitores, né? Você sabe, Paulo, que na pandemia aconteceu também um fator interessante. O brasileiro leu mais. Ele em casa acabou lendo mais. Não sei se comprou mais livros, mas leram mais. Livros que estavam em casa, trocaram livros e tal. Isso foi bom, uma coisa importante na pandemia que nos ajudou. Por outro lado, a gente está muito decepcionado que não passa essa pandemia, esse afastamento social, essa questão de a gente estar com mais quase 240 mil brasileiros morreram. Os governos, tanto os governos, né, estaduais, municipais, e tanto o governo federal e ministérios, não conseguem encontrar um discurso único para fazer com que a gente tenha, de fato, uma quantidade muito grande de vacinas para a gente poder imunizar, porque tudo foi muito interessante, fazer a Bienal do Livro Virtual, o Prêmio Jabuti Virtual, as nossas lives, os nossos lançamentos, as nossas reuniões, as nossas assembleias, tudo virtual, tudo virtualmente, né? Mas esse contato pessoal, a gente não imagina como é que ter uma Bienal onde a gente leva mais de 600 mil pessoas no pavilhão aqui do Anhembi em São Paulo, e a próxima vai ser no pavilhão do Center Norte, como é que a gente perde essa aproximação, esse encanto do ser humano que está próximo um do outro, né? Queremos sim, temos que lutar para que essa pandemia passe o quanto antes, que a gente seja imunizados o quanto antes, a gente ter a grande Bienal do Livro, essa grande festa literária com mais de 1 milhão de pessoas em 2022.
Perfeito, e isso é importante nessa questão. Inclusive, um entrevistado nosso aqui falou uma frase que eu achei muito, muito significativa, né, sobre essa questão do presencial versus virtual. O virtual, ele permite acesso à informação e a gente consegue passar informação, às vezes até para muito mais pessoas, né, com um alcance geográfico maior e coisas do tipo. Mas ele não dá acesso à experiência, né? Coisa que o livro físico dá, né? O livro físico dá, o contato físico dá experiência, o encontro entre pessoas dá essa questão da experiência multissensorial, né? Não apenas pegar a informação e absorver, assimilar essa informação. Então, acho isso muito importante e espero que realmente a gente consiga fazer e participar, né, e ter novamente de volta a Bienal presencial, né? Temos a Bienal, assim como vários outros eventos que são tão importantes para isso. Mas me diga, você também está agora numa mudança de diretoria, uma renovação, né, uma reafirmação da diretoria numa eleição que você vai participar aí já na semana que vem, né? Já estamos há 10 dias, menos de 10 dias de uma nova... Quais são os planos para essa nova fase, para essa nova gestão? O que mudou da gestão passada para essa? É óbvio, com a pandemia no meio, deve ter mudado muita coisa, né?
É isso aí, Paulo. Para os nossos ouvintes e para os nossos telespectadores que estão nos vendo, nos assistindo, você que é associado da Câmara Brasileira do Livro, dia 25, teremos a Assembleia Geral da Câmara Brasileira do Livro, a partir das 10 horas, né, com a apresentação do relatório das contas, né, o balancete, para mostrar como é que estão as finanças da Câmara Brasileira do Livro. Depois, na sequência, nós temos o relatório de atividades, tudo que nós fizemos no último ano, que não foi pouco, mesmo a gente só trabalhando remotamente, fizemos muitas coisas, muitas mesmo. O Prêmio Jabuti Virtual, a Bienal Internacional do Livro Virtual, que foi um sucesso. Tivemos, assim, mesas com mais de 2.500, 3.000 pessoas ao mesmo tempo assistindo pelos nossos canais no Facebook, no Instagram no, e também no YouTube. E isso foi muito algo que mostrou para a gente. Aconteceu, sim, a pandemia, tudo virtual, e foi uma experiência nova que nós vamos ter que puxar ela, essa experiência que o nosso telespectador gostou. Foi uma Bienal muito mais inclusiva e democrática. Gente, autores, leitores de qualquer parte do Brasil e do mundo pôde acompanhar essa Bienal sendo virtual. E a gente vai ter que fazer a próxima Bienal, ela precisa e vai ter que ser híbrida, tanto presencial como virtual. Uma Bienal muito mais inclusiva. Aí também tivemos o Prêmio Jabuti, que foi um sucesso também. O Prêmio Jabuti que a gente leva lá no pavilhão, lá, né, no auditório do Ibirapuera, por volta de 700 pessoas, 800 pessoas presencialmente, quando podia fazer a cerimônia presencial. O ano passado, em 2000, nós fizemos ela remota, né, remota com a Maju, apresentando, fazendo toda a cerimônia. No momento que a gente ia indicar, falar qual foi o livro do ano, nós tínhamos mais de 1.300 pessoas, isso é, tivemos assim, uma audiência muito interessante e o pessoal gostou da experiência. Fato é que estão falando, não precisamos de fazer, mesmo que voltar, o Prêmio Jabuti pode ser virtual, que foi muito bom o jeito que foi feito, mas aí provavelmente vamos ter no auditório tal, e também presencial. Então, tudo isso é nossa plataforma da próxima gestão, que é eleições agora, né, a eleição da Câmara Brasileira da Nova, a diretoria, quer dizer, a diretoria, 70% serão os mesmos membros e vamos trocar um outro colega que não pôde ficar com a gente, e nós vamos ter a eleição também virtualmente. Os nossos associados podem votar de qualquer cidade do Brasil, de qualquer do seu computador, pela web, e aguardamos, sim, esperamos que nós tenhamos assim, uma boa votação, mesmo sendo chapa única. Quanto mais associado vota, dizendo sim, opa, apoio, estou votando nessa chapa, ou não, estou votando em branco, é uma forma também de nos nortear e dizer, olha, o que vocês estão fazendo está legal, está aprovado, o que vocês estão, isso aqui não, temos que mudar. Então, nós temos sim muitas coisas para fazer na nova gestão, como o próprio fato de fazer da Câmara Brasileira uma plataforma do editor, do escritor e do autor, tudo virtualmente, cada vez mais tudo virtual, o ISBN, a ficha catalográfica, os serviços que a Câmara Brasileira vai fazer, fazendo tudo virtual. Então, temos um projeto muito grande de fazer da Câmara Brasileira uma plataforma de serviço para os nossos editores e os nossos autores.
Essa é uma outra novidade também, né? Porque o ISBN agora é na CBL, é isso?
Exatamente, Paulo, é outra conquista que a nossa gestão teve. Nós fechamos o contrato logo no início, que isso já vem sendo costurado na gestão do Torelli, depois confirmamos agora, fechamos o contrato com a agência internacional do ISBN, que é a agência internacional em Londres, e homologou a Câmara Brasileira para ser a agência nacional do ISBN brasileiro. Então, todo o escritor, o autor independente, a editora, quem for publicar qualquer livro, seja o livro e-books, né? É o livro eletrônico, ou livro em papel, ele precisa de ter o seu registro internacional, para não confundir aquele número como se fosse um CPF e morre com o livro, vai morrer com o livro. E esse tem um controle internacional, e quem tem esse controle no Brasil é a Câmara Brasileira do Livro. Então, quem for publicar um livro, para que o seu livro, de fato, esteja nas grandes bibliotecas, nas bibliotecas nacionais e também internacionais, e também nas grandes plataformas de vendas, como, por exemplo, esses grandes e-commerce, se você não tem um ISBN oficial, você pode até criar um ISBN genérico, mas eles não conseguem validar até mesmo o seu livro subir nessas plataformas para serem conhecidos e vendidos. Então, é um trabalho muito importante que a Câmara Brasileira conquistou, e é um serviço que nós estamos fazendo para os nossos associados e para todo e para toda a coletividade que produz livros no Brasil. Para qualquer editora precisa do ISBN e tem que fazer contato com a Câmara Brasileira do Livro e validar o seu ISBN. Não é caro, o ISBN hoje está por volta de R$20, R$25, e eu acho que é um número importantíssimo, que você não pode publicar um livro, eu quero publicar a minha biografia, a minha autobiografia, vou fazer, de repente, se você colocar o ISBN, e não é só associados da Câmara não, qualquer, da Câmara Brasileira não, qualquer editor independente, qualquer autor pode ir lá e validar e comprar o seu ISBN.
Então não é obrigatório se filiar. Não é obrigatório se filiar para fazer isso. Basta você.
Não. Todos
é um registro. É um registro que você vai fazer.
É um registro. É que nem o CPF. Todo brasileiro tem direito e é obrigatório ter, e ele não precisa dizer qualquer coisa que para. Não, é um direito dele. É igual o ISBN. Assim como qualquer serviço da Câmara Brasileira do Livro, ficha catalográfica, que é aquela ficha que você coloca no começo do livro para dizer o perfil do livro, que é o livro, que se trata e tal, também não precisa ser associado, tem ficha catalográfica, registro de obras, que a gente registra, a gente também, outro serviço que a Câmara tem, que a gente registra qualquer obra no blockchain, fica nas nuvens e fica o controle da Câmara Brasileira do Livro, enfim, são 3, 4 serviços super importantes, até mesmo tem pequenos autores, editores que têm dificuldades de fazer tem um ISBN, é o número, e não tem os códigos de barra. Você também pode pedir esse serviço para a Câmara Brasileira quando você pede o ISBN, com ou sem o código de barra certinho e tal, porque de repente um diagramador que não tem muita experiência, ele tem dificuldades de colocar o código de barra, você vai na plataforma da Câmara Brasileira do Livro, já recebe seu ISBN com código de barra, é só clicar no seu livro e publicar e imprimir que o seu livro está sendo validado para todos os canais de vendas e todos os canais de conteúdo brasileiro.
Interessante, você está falando aí de alta tecnologia, de up-to-date mesmo, você está bem, a CBL está bem atualizada. Você falou de passagem aí, uma coisa que para um técnico, né, alguém de formação técnica como eu, chama muita atenção. Você falou que o registro das obras está sendo feito em blockchain, ou seja, você já está utilizando a tecnologia mais avançada que existe hoje com os contratos inteligentes, como são chamados, para garantir a validação, né? A validação eletrônica desse documento. Então, vocês utilizam já essa tecnologia?
Exatamente, mais um serviço que a Câmara Brasileira presta, que é registrar obras, registrar documentos no blockchain, fica lá na nuvem internacional e é seu, a hora que você quiser ter acesso, você baixa aquilo com o seu código, então, seu código de acesso, seu login, você faz o CV, você acompanha e o seu registro está lá, registrou, está lá, é seu, né? É seu registro. Ah, mas essa obra não é minha, você vai brigar na justiça, mas quem registrou primeiro está lá.
Não deixa de ser, porque o blockchain ele é um contrato eletrônico, ele é uma espécie de cartório virtual, né? Ele permite a validação real por vários agentes, né? que
comunicam
garantem não só a validação, como a integridade de que a obra não foi mexida, não foi alterada, não é sem a permissão do proprietário. Né?
E hoje até todos os contratos que a gente assina na Câmara Brasileira do Rio, depois de passar pelo jurídico e pela diretoria executiva, a maioria é tudo assinado também, não pelo blockchain, mas sim pelo Dockside, né? Tudo eletrônico, né? Interessante, coisa que para a gente, antes da pandemia, era sempre um transtorno aquilo. Meu Deus, baixar o quê? Agora você baixou o Dockside e você vê um documento, você viu que está ali, você assina, validou e aquilo tem valor legal, né? Então, há muitas coisas agora com a pandemia, fez com que a gente, tudo isso ia acontecer, mas fez com que a gente fosse mais rápido, né? A gente teve que ir mais rápido. Agora, isso é uma experiência interessante que a pandemia deixou. Agora, a experiência
acelerou,
que
não foi muito, né? Ela acelerou os avanços,
acelerou. Os avanços. Mas por outro lado, ela também está deixando muitas sequelas. Por exemplo, você vê.
É uma tragédia.
Uma tragédia, perdendo tantas vidas, gente doente.
É o que geralmente acontece nas grandes tragédias que mudam, né? Que mudam que mudam tudo na vida da gente, né?
Você quer ver uma tragédia maior, Paulo? Lógico que
Exato.
o mercado do livro, ele nos primeiros meses da pandemia, caiu mesmo mais de 30, 40%, e quem tinha experiência de vender pela internet, pelos e-commerce, marketplace, logo foi recuperando. Agora, as livrarias físicas, elas ficaram mais de 90 dias sem vender nada, parado. Aquelas que não tinham experiência de vender pela internet, ou WhatsApp, ou contato com seus clientes, fecharam. Como a gente está vendo nas cidades, quantos comércios, bares, restaurantes e comércio de rua, que ele não aguenta ficar fechado no meio do tempo.
Lojinhas em geral, né?
E eu vou falar para você, quantos empregos nós estamos perdendo? Empregos médio, que emprega de fato aquela pessoa que muitas vezes precisa e não tem uma formação acadêmica para buscar algo novo. Então, olha a tragédia que nós estamos criando. Você anda nas grandes cidades, quantas lojas fechadas, cada loja fechada, 10, 12, 5, 6, 6 postos de trabalho, e a população cada vez mais está ficando sem renda. Ficando sem renda, vai virando um ciclo virtuoso, quer dizer, negativo, né? Você vai fazendo com que tudo aconteça diferente, né? Então é complicado isso. Eu acho que nós temos que encontrar caminhos para resolver isso.
Sim. Esperamos que a gente consiga, em primeiro lugar, superar a pandemia, conseguir vacinar, pelo menos, porque hoje parece que a única solução é a vacinação, que a gente consiga, por esse caminho, atenuar essa crise, e na sequência a gente vai ter um grande, um gigantesco trabalho de recuperação, né? Porque vai ser e deve ser demorado, né? Deve ser
Não.
bastante
E
demorado.
a questão de perder emprego, ele não atinge só o comércio do livro, ele atinge todos os comércios de todas as empresas, que a população fica sem renda. Fica sem renda, a roda não gira. É um problema sério, por isso que a gente tem que, o governo rapidamente tem que trazer novamente essa ajuda social, né? Precisa. Lógico, vai dar para quem precisa mesmo, um controle melhor, porque muitas pessoas também pegaram sem precisar, porque no começo foi aquele, opa, vamos lá,
É,
quem
todo mundo
registrou
pega,
tal, agora tem que controlar e dá para quem precisa mesmo. Às vezes as pessoas vão ficar sem dinheiro para comprar os seus alimentos, para sustentar a necessidade primordial do ser humano, que é a refeição, é o alimento, né?
Teve um
Então é
estudo, né?
complicado.
Teve um estudo agora eu acho que da USP, teve um estudo recente aí que avaliou que o auxílio emergencial pode representar 2,4% de aumento no PIB, né? Se ele for feito num determinado limite aí, é óbvio que isso vai também impactar no endividamento, né? Porque da onde se tira esse dinheiro, né? Para se aumentar a renda das pessoas, para se distribuir renda. Eu costumo dizer que se você faz dívida para distribuir renda, você não está distribuindo riqueza, você está distribuindo dívida, né? Porque você está fazendo a dívida, distribuindo essa dívida. Então, é algo paliativo e temporário. Você não pode fazer disso um moto
Não,
contínuo, um moto contínuo.
continua, não pode ser é de eterno, senão você fica também fazendo com que a
Uma bola
população
de neve. Fica uma
é
bola
uma bola de
de neve.
neve. Você tira de um lugar, dá para outro e não. Isso é um auxílio. Está falando de auxílio. E um auxílio é algo momentâneo. Agora, esse momentâneo que nunca termina, né? Porque a pandemia não acaba. Então, nós temos que, de fato, tirar de algum lugar para poder dar para essa população mais necessitada. Não tem jeito. Não sei como é que o governo vai fazer, mas eles vão encontrar um caminho e os legisladores vão
Vão ter
encontrar.
que encontrar essa mágica de alguma forma, resolver isso.
É uma mágica mesmo, viu?
Perfeito. Vitor, foi um prazer falar com você. Muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de deixar aí aberto aí para você fazer suas considerações finais para os seus, para pro, os nossos, pros nossos seguidores aqui, para os seus, né, para os seus eleitores aí, para os seus associados da Câmara, né, você que está nessa reta final aí para renovação da para continuidade aí do seu trabalho frente à CBL. Parabéns pelo trabalho, parabéns por ter assimilado as lições que a pandemia, que essa tragédia da pandemia trouxe, ter assimilado e ter dado esses passos importantes aí, no sentido de aprimorar ainda mais o relacionamento, com o mercado. Fique à vontade.
Obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade. E a hora que você precisar, estou sempre à sua disposição.
Obrigado.
Estamos aí na reta final, a semana que vem, dia 25, quinta-feira. Nós temos então a eleição na CBL, a Assembleia Geral de Prestação de Contas e também de prestação das atividades, mostrar nossas atividades que nós fizemos em 2020. E estamos aí com a campanha, estamos pleiteando a reeleição. E os nossos associados, vocês aí que estão nos ouvindo, seus editores, editoras que são associadas a vocês que são associados à Câmara Brasileira do Livro com direito a votos, vota na nossa chapa, porque quanto mais a sua participação for confirmada, mais responsabilidade nos dá para a gente continuar fazendo uma boa gestão, uma gestão muito segura na questão financeira, na questão de fazer da CBL uma plataforma de serviço cada vez mais informatizada, digitalizada, para atender não só quem esteja nos grandes centros, mas em qualquer cidade do Brasil, você associado amigo, ou você que é editor, uma editora que precisa dos serviços da CBL, e nós vamos fazer cada vez mais, e também preparando já a CBL para os grandes eventos, já que logo já começa o Prêmio Jabuti, o lançamento do Prêmio Jabuti, a gente já logo vai informar também o novo curador do Prêmio Jabuti, depois a gente vai ter a Bienal Internacional do Livro de São Paulo em 2022, presencial, e provavelmente será híbrida, e isso vai nos dar um grande trabalho, e nós, o que a gente não tem medo é de trabalho, por isso que eu preciso do seu voto. Conte conosco e estamos sempre à disposição para fazer um bom serviço para você, associado amigo, para você, editor de qualquer parte do Brasil. Muito obrigado, estamos à sua disposição.
Bom, pessoal, esse foi Vitor Tavares, presidente da CBL, Câmara Brasileira do Livro, e também da Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Eu dei uma parada aqui porque eu não sabia se eu falava primeiro da virtual ou primeiro da presencial. Mas a Bienal Internacional do Livro de São Paulo e também a Bienal Internacional Virtual do Livro, que foi realizada na sua primeira edição agora em 2020, durante a pandemia. E que mostra aí como a gente pode aprender com a pandemia, com uma tragédia, apesar de uma grande tragédia que vivemos, como podemos aprender, assimilar conhecimento, desenvolver saídas, se reinventar e se reconstruir no momento de grave crise. Agradeço aí enormemente. Se vocês gostaram, acharam importante o que foi falado aqui, compartilhem nas suas redes sociais, deem seu like. Ou deem seu dislike se viram alguma coisa que a gente pode melhorar, critiquem, comentem, façam sugestões para que a gente possa aprimorar cada vez mais o nosso trabalho aqui no Papo Net. Se ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, ativem as notificações para saberem dos próximos episódios aqui do Papo Net. E como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa, a humanidade é colaborativa na sua essência, a civilização é o fruto dessa colaboração. Nós construímos aldeias, cidades, países, estados, impérios, sempre com colaboração. E pela primeira vez na história da humanidade, nós temos as tecnologias para fazer, para complementar essa colaboração, sem nos importarmos com isolamento social, com distanciamento pessoal, com fronteiras ou até mesmo idioma. Então, utilizem as novas tecnologias para colaborarem ainda mais e construir uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Neto.